Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Boa tarde a você, amigo ouvinte dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima, e a colega Mariângela Jaguaraba, com a assistência técnica de Alberto Giovanetti. Mariângela, boa tarde.
Boa tarde, Raimundo. Boa tarde a todos que estão sintonizados conosco também.
Chegamos a esta terça-feira, 22 de abril, ainda comovidos com a morte do Papa Francisco, cuja notícia nos tomou a todos de surpresa na manhã de ontem. E apesar das horas passadas, ainda nos sentimos comovidos com esta notícia, podemos dizer, alvissareira que nos chegou da passagem do Papa Francisco ao ser chamado para a casa do Pai. E nós vivemos estas horas desde ontem neste espírito de, ao mesmo tempo, tristeza, uma notícia que nos entristecem, mas ao mesmo tempo com um sentimento de agradecimento a Deus. Creio seja esta um pouco a sensação que temos ao dividir esses sentimentos de tristeza, mas também de agradecimento a Deus pelo pontífice que nos proporcionou o Santo Padre, o Papa Francisco, ao longo desses 12 anos de pontificado. Para todos nós, um momento muito tocante, não, Mariângela?
É realmente, Raimundo, um momento muito tocante. E hoje de manhã, por exemplo, a propósito de comoção, né? Eu, enquanto eu vinha ao trabalho, estacionei dentro do Vaticano e aproveitei para passar na Casa Santa Marta, na capela da Casa Santa Marta, onde se encontra neste momento o corpo do Papa Francisco.
Exatamente, desde as primeiras horas da manhã de hoje, já à disposição da visita dos funcionários do Vaticano, do pessoal Vaticano, sendo que somente a partir de amanhã vai estar na Basílica para que os fiéis, então, possam também cumprir este rito de piedade cristã de se despedir do Santo Padre. Mas conta pra gente um pouco essa sua experiência.
É, exato. Então, foi realmente comovente entrando na Casa Santa Marta. E de dentro da capela, onde ele, podemos dizer, né, que está sendo velado, né, o corpo. E foi assim, realmente emocionante ver o Santo Padre hoje de manhã e poder estar diante dele, fazer assim, uma oração. E me lembrei também de quando ele celebrava as missas na Casa Santa Marta. Você se lembra, né, Raimundo, também que nós tivemos até a oportunidade de participar. Então, me vem em mente também.
Exatamente.
Esses momentos, assim, sabe, com o Santo Padre, né?
É que hoje certamente nos emociona ao lembrar o Santo Padre, já no início do seu pontificado, com as missas na Casa Santa Marta, os grupos vários que começavam a participar desta missa de caráter privado, mas sempre com a presença de alguns grupos, assim, de paróquias, e depois começamos também vários organismos da Cúria Romana, vários organismos da Santa Sé, com grupos de funcionários participando, e nós tivemos essa oportunidade, assim, no início do pontificado do Santo Padre, de ter esta missa com o Papa Francisco justamente ali na capela da Casa Santa Marta. E hoje, pensando tudo isso, certamente você que já esteve lá, isso não deixa de nos comover.
É, não deixa mesmo. E eu, sinceramente, saí de lá, assim, em lágrimas, né? Porque é realmente emocionante. Um Papa que vai ser lembrado pela sua alegria, né? Um Papa porque ele gostava muito de fazer brincadeiras, a gente se lembra, né, dele fazendo, assim, brincadeira com as pessoas, até comigo mesmo uma vez, numa das vezes que eu fiz a leitura lá na audiência geral, né? Ele falava, ai, cachaça não é água, ele tinha essas coisas assim, né? Sempre fazia uma brincadeira. E o Papa também da esperança, porque ele sempre incentivava a não perder a esperança, não obstante as dificuldades que se possam enfrentar, né? E dizia que a esperança é como uma âncora, que a esperança não decepciona. assim, o Papa da ternura, inclusive, né? A ternura que ele dizia, que a ternura é uma carícia de Deus, né? E essa carícia de Deus que podemos dizer carícia de Deus e misericórdia, né?
Exatamente.
E isso ele soube expressar essa carícia de Deus muito bem em relação aos pobres, em relação aos marginalizados, aos migrantes, enfim. Realmente eu me comovi, Raimundo, lembrando, sabe, de tudo isso. Foi emocionante.
De todos
mesmo.
Nós que vivemos com muita proximidade esse pontificado do Papa Francisco, com essa proximidade que nos foi facilitada posteriormente com a participação nossa nas audiências gerais, mas voltaremos a falar sobre isso um pouco mais à frente, Maria Ângela, porque temos algumas matérias pertinentes e a gente pode correr o risco de se adiantar demais no tempo e assim depois não termos tempo para essas matérias importantes. Você falava desta visita dos funcionários do Vaticano, esse momento de despedida, já que desde as primeiras horas da manhã de hoje foi disponibilizado então para a visita, depois então o traslado amanhã para a Basílica de São Pedro e aí sim a visita aberta para fiéis. Esta visita já a partir de amanhã, quarta-feira, das 11 até as 24, na quinta-feira das 7 da manhã às 24 e na sexta-feira das 7 às 19. Mas para nos trazer os detalhes sobre isso, nós vamos começar com as exéquias do Papa Francisco, que será no sábado na Praça São Pedro. Os detalhes quem nos traz é o colega Silvonei José.
O Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano anunciou os detalhes das exéquias do Papa Francisco. A cerimônia segue as indicações estabelecidas no Ordo Exequiarum Romani Pontificis, documento que rege os ritos funerários de um pontífice romano. Na quarta-feira, 23 de abril, às 9 horas locais, o corpo do Papa Francisco será trasladado da Capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro. A condução da urna será precedida por um momento de oração, presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana. A procissão seguirá pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Mártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos até a Praça de São Pedro, entrando em seguida na Basílica Vaticana pela Porta Central. Diante do altar da confissão, o cardeal camerlengo conduzirá a liturgia da palavra, após a qual será aberto o período de visitação à urna mortuária do Papa Francisco. No sábado, dia 26 de abril, às 10 horas da manhã, hora local, 5 da manhã, hora de Brasília, será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiale, o novenário, os 9 dias de luto e orações em honra ao pontífice falecido. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Ao final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos da Última Comendatio e da Valedictio, despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento. Diversos chefes de Estado e de governo já anunciaram oficialmente sua presença para prestar homenagem ao pontífice falecido.
Portanto, como acabamos de ouvir, amanhã cedo, o traslado, então, do corpo do Santo Padre e da capela da Casa Santa Marta, onde está sendo velado, para a Basílica de São Pedro. Maria Ângela, falávamos precedentemente que nós tivemos o privilégio dessa proximidade maior com o Papa Francisco, sobretudo nesses pouco mais de 2 anos em que o Santo Padre permitiu que nós, particularmente da comunicação, mas não só, participássemos das audiências gerais com o Santo Padre, fazendo as leituras. Isso nos possibilitou uma proximidade maior com o Santo Padre. Em cada audiência geral, ele sempre, antes de iniciar a audiência, que via ao nosso encontro, ele sempre tinha uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento e sempre, como você disse, com o seu humor, com o seu bom humor, sempre muito brincalhão, sempre também com uma palavra de brincadeira e sempre com uma expressão de sorriso no rosto. Isso para a gente foi um momento certamente que nos enriqueceu ulteriormente com esta proximidade com o Papa Francisco.
Exatamente, ele deu assim, com essa iniciativa, né, Raimundo, de os leigos passarem a fazer as leituras nas audiências gerais, abriu um pouco assim as portas, né, para os leigos também realizarem esse tipo de, vamos dizer, de atividade nessa função que ele, que era importante, e as mulheres, inclusive, né, que ele queria também ver as mulheres também, ter uma participação maior das mulheres na igreja. Então, foi realmente uma oportunidade muito boa essa, de essa ideia, né, do Papa Francisco de se abrir para a leitura, né, das quartas-feiras, algo que realmente tivemos a oportunidade de ter um contato, como você disse, bem próximo a ele, porque ali ele vinha, nos cumprimentava, como você bem disse, trocava uma palavra, e enfim...
A gente aproveita, Maria Ângela, o tempo corre. Vamos passar, então, a um momento, um ritual antigo, que é o rito de constatação da morte do Santo Padre. Este rito foi cumprido ontem, às 20 horas locais, e vamos acompanhar com os detalhes ainda com o colega Silvonei.
O rito de constatação da morte e a deposição do corpo do Papa Francisco no caixão ocorreu na noite desta segunda-feira, às 20 horas locais, na capela do andar térreo da Casa Santa Marta. Foi realizada a leitura do atestado de óbito. O ato foi validado pelo cardeal Farrell Camerlengo. A celebração durou pouco menos de uma hora. Foram colocados os selos no apartamento pontifício do terceiro andar do Palácio Apostólico. E ainda, na noite de ontem, no apartamento do segundo andar da Casa Santa Marta. A partir da noite de ontem, os colaboradores tem acesso para uma última saudação ao pontífice. Na manhã desta terça-feira, realizada a primeira congregação geral dos cardeais.
Como o tempo não nos espera, Maria Ângela, a gente já passa imediatamente a matéria sobre o testamento do Santo Padre, o Papa Francisco. O túmulo que deve ser no chão, simples, sem decoração especial, com uma única inscrição, Francisco. Vamos aos detalhes ainda com o colega Silvonei.
O testamento do Santo Padre Francisco. Escreveu o Papa. Em nome da Santíssima Trindade, amém. Sentindo que se aproxima o ocaso da minha vida terrena e com viva esperança na vida eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura. Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo, continua o testamento do Papa Francisco, que a minha última viagem terrena se conclua precisamente nesse antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada viagem apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-lhe pelo dócil e materno cuidado. Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina, Capela da Salus Populi Romani, e a Capela Sforza, desta mesma Basílica Papal, como indicado no anexo. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição, Franciscus. As despesas para a preparação da minha sepultura, continua o Papa Francisco, serão cobertas pela soma do benfeitor que providenciei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior, e para a qual dei instruções apropriadas ao arcebispo Rolandas Macricas, comissário extraordinário do Cabido da Basílica. E o Papa conclui: que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na última parte de minha vida, eu o ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos. Santa Marta, 29 de junho de 2022.
Portanto, acabamos de ouvir o testamento do Santo Padre com a data de 29 de junho de 2022, portanto, já de há um bom tempo. Chama-nos a atenção este aspecto de simplicidade do Papa Francisco quando pede que este túmulo seja no nível do chão e na maior simplicidade que se possa imaginar, considerando tratar-se do túmulo de um sumo pontífice. Chama-nos a atenção, no seu testamento, o Santo Padre coloca já no início o seu lema episcopal: Miserando atque eligendo, olhou com misericórdia e o escolheu. Este foi o lema que o então Bispo Bergoglio escolheu para sua ordenação episcopal e assim manteve também como sucessor de Pedro. Este é um comentário de São Beda, o Venerável, a passagem de Mateus 9:9, a eleição, a escolha de Mateus. Isso mostrando que o Papa Francisco sempre teve muito presente na sua vida esse aspecto da misericórdia, ao considerar que todos nós recebemos por primeiro a misericórdia de Deus, e assim também em relação àqueles para a vida consagrada e religiosa.
E como você disse, essa simplicidade em relação ao túmulo do Papa Francisco, né, no chão, com a escrita Franciscus apenas, né? Isso aí reflete bem o estilo do Papa, né, Raimundo? E essa simplicidade que ele sempre demonstrou ao longo do pontificado, do seu pontificado. Então, a gente, assim, era algo assim quase que esperado, vamos dizer, né? Que vinha já na esteira de tudo aquilo que ele viveu e de tudo aquilo que ele testemunhou.
Maria Angela, vamos para a primeira congregação que teve lugar esta manhã, a primeira congregação dos cardeais. Você nos traz a matéria, vamos ouvir com os detalhes.
A sala de imprensa da Santa Sé divulgou algumas informações a propósito da primeira congregação geral realizada nesta terça-feira, que durou 1h30, das 9h às 10h30 locais de Roma. Estiveram presentes na sala nova do Sínodo, no Vaticano, cerca de 60 cardeais que iniciaram com um momento de oração pelo Papa Francisco, cujas exéquias serão realizadas no sábado 26 de abril. Os cardeais juraram observar fielmente as normas da Constituição Apostólica Universi Dominit Gredis relativas à vacância da Sé Apostólica e à eleição do Romano Pontífice e cantaram o Ad Sumus. Foram lidos os parágrafos 12 e 13 da Constituição Apostólica e o cardeal Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana, leu o testamento espiritual de Francisco divulgado na noite de segunda-feira. No âmbito da congregação, foram decididas, conforme anunciado pela sala de imprensa da Santa Sé, as datas da trasladação e das exéquias. A segunda congregação geral se realizará na tarde de quarta-feira, 23 de abril, às 17 horas, já que pela manhã os cardeais participarão da trasladação. A missa de domingo, 27 de abril, na Praça São Pedro, será presidida pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, e será a segunda das novendiais, missa exequial. As missas novendiais serão celebradas todos os dias às 17 horas. Foram sorteados os três cardeais da comissão que auxilia o camerlengo nas decisões ordinárias: Parolin, Stanislau Hilkel e Fábio Baggio, um para cada ordem que compõe o colégio, a dos bispos, presbíteros e diáconos. Os cardeais desta comissão são sorteados a cada 3 dias. A conta X da Secretaria de Estado, @terçalodia, anunciou que nesta terça-feira, às 19h30 locais, o arcipreste da Basílica de São Pedro, cardeal Mauro Gambetti, presidirá o terço para o Papa Francisco na Praça São Pedro. Na congregação geral realizada esta manhã, o Colégio Cardinalício decidiu suspender as celebrações de beatificação programadas até a decisão do novo Romano Pontífice.
126 vezes. Tantas foram as ocasiões em que o Papa Francisco encontrou o olhar da Salus Populi Romani, o ícone da Virgem que há séculos vela por Roma no coração da Basílica de Santa Maria Maior. Todas as viagens apostólicas, todas as esperanças e preocupações, as alegrias e tristezas, os sonhos e expectativas compartilhados pelo povo de Deus e pelo mundo inteiro. Tudo passou por ali. A partir do seu olhar, do seu ventre de mãe. A última visita foi há poucos dias, no limiar da Semana Santa. Mas, nessa noite de 21 de abril, no dia do seu retorno à casa do Pai, algo muda. A distância desaparece. O Papa não está mais aos pés da Virgem. O seu ícone está ao lado. Um passo mais perto do céu. No entanto, nem um centímetro mais longe do seu povo. A ocasião é a recitação do Santo Rosário, os mistérios gozosos conduzida pelo cardeal Stanislau Rilke, arciprestre da Basílica e presidente emérito do Pontifício Conselho para os Leigos. Às 21 horas desta segunda-feira, começou a oração do Rosário. As luzes de neon urbanas se misturaram com o brilho quente das velas colocadas aos pés da fotografia sorridente de Francisco. As vozes se abaixaram, as buzinas dos carros pareciam abafadas. Roma, por um momento, prendeu respiração. Estamos aqui reunidos aos pés da Virgem Maria para rezar pelo nosso amado Santo Padre Francisco. Ontem mesmo, nós o vimos na bênção Urbi et Orbi e logo depois na Praça São Pedro, para saudar os fiéis presentes. Começa o purpurado, ladeado pelo cardeal Rolandas Macricas, arcipreste coadjutor da Basílica Papal. Todos nós lamentamos e estamos entristecidos pela sua partida, mas temos a mesma certeza de que o Deus da vida irá escancarar para ele as portas da abençoada eternidade, continuou o cardeal Rilke, concluindo a introdução à oração com uma invocação. Ó Maria, consola o nosso choro, enxuga as nossas lágrimas, conforta a nossa dor. Acompanha, por favor, o nosso caminho para o encontro com o Senhor ressuscitado. O sagrado da Basílica de Santa Maria Maior não é suficiente para conter o afeto daqueles que vieram. A praça e até mesmo as ruas vizinhas estão cheias de fiéis que apertam os terços entre os dedos, enquanto são rezados os vários mistérios que contemplam a vida terrena de Jesus. Lágrimas escorrem por alguns rostos, mas sorrisos também florescem ao lado deles. São rostos que, na tristeza, encontram confiança, assim como nas palavras do cardeal Rilke, palavras de fé que sabem como manter a nostalgia e a esperança juntas.
Para concluir, vamos ouvir o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Orani João Tempesta.
O Rio de Janeiro foi a primeira cidade que recebeu a visita internacional do Papa Francisco. Durante a Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. Tudo aqui no Rio de Janeiro recorda tanto os locais como também o evento e também as autoridades, com muito carinho, da sua presença aqui entre nós. O Papa que trouxe a Igreja, toda uma grande missão de lutar pela paz no mundo, no meio de tantas guerras, que é uma guerra mundial feita em pedaços. O Papa que trouxe a preocupação com o meio ambiente, essa nossa casa comum, com seus documentos, sua presença, o papo do diálogo, diálogo interreligioso, diálogo também ecumênico, o papo com a preocupação dos pobres, Francisco, justamente, preocupação com os pobres, com os marginalizados, com os necessitados, o papo do acolhimento, acolhendo a todos e a todas, para que a igreja pudesse se acolher e a todos levar adiante a bela missão de evangelização, o papo que soube consultar tanto os sínodos como também o colégio de cardeais para ver as várias necessidades da igreja. e também aquele que mostrou essa proximidade do povo. Diz que assim também tem que ser a igreja e seus líderes, ter o cheiro de ovelhas. Por isso, nesse dia em que nós celebramos que seus olhos se abriram para a eternidade, nós pedimos que ele do céu reze por nós e nos abençoe, como gostava sempre de fazer, cada vez que tínhamos um consistório, ou ainda quando nós íamos, né, algum de castelo, tínhamos um encontro, mandava suas bênçãos aqui para o Rio de Janeiro, e continue de lá do céu abençoando a nossa vida, e que repousando dos seus trabalhos, das suas doenças, possa rezar por todos nós. Estamos rezando pela sua recuperação de saúde, estamos felizes que já tinha voltado para Santa Marta, já depois do tempo de hospitalização, mas quis a providência de levá-lo nessa segunda-feira de Páscoa. Rezamos nessa intenção para que ele venha de repouso dos seus trabalhos e reze por todos nós. Unidos a toda a igreja, nós rezamos nessa intenção.
E assim lembramos que amanhã, quarta, quinta e sexta-feira, os fiéis que se encontram em Roma, fiéis e peregrinos, poderão então fazer este gesto de piedade cristã, visitando o corpo do Santo Padre para despedir-se do Papa Francisco na Basílica Vaticana. Amanhã, quarta-feira, das 11 às 24 horas, na quinta-feira, das 7 às 24 horas e na sexta-feira, das 7 às 19 horas. Não nos resta aqui agradecer a todos e continuar orando, acompanhando com as nossas orações este momento. Nossa, muito obrigado. Obrigado, Maria Ângela.
Obrigada a você também, Raimundo, e até amanhã.
Voltamos amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser.